digamos, voltar a gerar a riqueza que hoje não geramos. Podemos, se o Estado sair do caminho a qualquer pessoa ou a qualquer empresa que queira investir em Portugal, gerando empregos e crescimento económico. Podemos, se conseguirmos gerar uma verdadeira economia de mercado e não uma economia de interesses entre alguns grupos da sociedade e o Estado. Podemos dar esperança às famílias se estas souberem que podem prosperar através do seu trabalho, mas da concretização dos seus sonhos, mas principalmente se dermos aos seus filhos uma perspectiva de futuro. Um futuro que passará por mais oportunidades e por maior liberdade de escolha. Ainda vamos a tempo. Não deixemos nenhuma criança ficar para trás.
A mesa registra 3 pedidos de esclarecimento dos seus deputados, das senhoras deputadas Carla Madureira, do seu deputado Bruno Aragão e da senhora deputada Joana Mortágua. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Carla Madureira, do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Ao celebrar o Dia Mundial da Criança, estamos a celebrar os direitos das crianças, de todas as crianças. O direito a brincar, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação. Os primeiros anos de vida de todas as crianças têm um efeito profundo no futuro de uma criança, no seu desenvolvimento cerebral, na sua saúde, na sua felicidade, na sua capacidade de aprender, no seu bem-estar e até na sua qualificação profissional. É dever do Governo assegurar os direitos básicos a todas as crianças. E o que temos assistido é um perfeito desgoverno desta maioria socialista. O Governo está a falhar com as crianças e com as suas famílias. À boa maneira socialista, os anúncios são pródigos, as promessas são muitas, mas a concretização das medidas falha em toda a linha. Há crianças em risco de ficar com a refeição comprometida nas escolas porque o Governo está a pagar às autarquias cerca de metade do custo por refeição que as empresas estão a cobrar para o próximo ano letivo. O valor não foi revisto e as autarquias confrontam-se com a falta de empresas candidatas nos concursos públicos. Sem serviço, não há comida nas cantinas escolares. No final do ano letivo, há cerca de 7 mil alunos sem Governo e sem professor, pelo menos a uma disciplina. O Governo está a negar o direito de acesso em condições de igualdade à educação de milhares de alunos. O Governo prometeu creches gratuitas para todas as crianças e não cumpriu. E não se trata apenas de incumprir uma promessa eleitoral. O Governo, ao aligeirar as suas responsabilidades, compromete o desenvolvimento de milhares de crianças, sobretudo das mais vulneráveis. Para terminar, Sr. Presidente, à Iniciativa Liberal queremos perguntar que modelo, afinal, é que preconizam para as nossas crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, Sra. Deputada tem toda a razão. Não existem dúvidas. Não existem dúvidas do caminho que fizemos, não existem dúvidas do que é a escola pública para as crianças, não existem dúvidas do que é a geração mais qualificada de sempre, não existem dúvidas de que o sistema escolar gerou a geração mais qualificada de sempre, passa a redundância, não existem... Não existem dúvidas no que foram os indicadores da mortalidade infantil, não existem dúvidas do que são os cuidados pré-natais que temos, não existem dúvidas do que for todo o sistema de apoio da ação social, não existem dúvidas do que é hoje o apoio da ação social, seja para as crianças, seja depois da transição para o ensino superior, têm toda a razão, não existem dúvidas. Mas há também uma questão para a qual nós não temos qualquer dúvida, que é o caminho que temos que continuar a fazer. E essa é, de facto, a discussão que podemos fazer. Porque, se quiserem olhar para trás, podemos tentar comprar, e uso a mesma expressão, o mantra do desgoverno. o desgoverno do Partido Socialista, o desgoverno das políticas do Partido Socialista. Mas, curiosamente, depois interessa-nos dizer, afinal, temos a geração mais qualificada de sempre. E a pergunta que nós devemos fazer e repetir é: mas que políticas que prepararam a geração mais qualificada de sempre? Foram sempre políticas públicas do Partido Socialista. Foram sempre políticas públicas que procuraram garantir para todas as crianças, há muitos anos a esta parte, igualdade de oportunidades. E esta parte final muda tudo. Esta parte final muda tudo. E, portanto, a questão, Senhora Deputada, independentemente, e assim termino, da globalidade que procurou dar à sua intervenção, a questão é muito simples. O que a Iniciativa Liberal nos tem que dizer é o que é que mudava concretamente e que resultados efetivos espera dessas mudanças. Porque os resultados
muito
para
obrigado,
trás
Sr.
são
Deputado.
Claros e evidentes. Muito obrigado,
muito
Sr.
Obrigado.
Presidente.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, permita-me tentar antecipar a resposta da Iniciativa Liberal. Que proposta é que a Iniciativa Liberal tem para realizar os direitos das crianças? Ora, a Sra. Deputada disse daqui o que a Iniciativa Liberal quer é que o Estado saia da frente. E eu gostava de fazer um exercício sobre o que é que aconteceria ao direito das crianças à educação se o Estado saísse da frente. O que é que aconteceria ao direito à saúde se o Estado saísse da frente? O que é que aconteceria à pobreza infantil se o Estado saísse da frente? E gostaria de saber se a senhora deputada concorda comigo que se o Estado saísse da frente, nós teríamos uma realidade de pobreza, de desigualdade no acesso à educação e desigualdade no acesso à saúde, muito mais parecida com os níveis que existem nos Estados Unidos do que aqueles que existem na Europa. Gostaria de saber se a senhora deputada concorda comigo que o modelo liberal de acesso à educação, onde quem pode pagar vai para as boas escolas e onde os pobres, que são marcados por racismo e por diferenças e por conceitos de classe em relação às suas famílias, vão para as escolas de pobres, se é aí que se realiza o direito à educação. Porque nós acabaremos por chegar à conclusão de que a Iniciativa Liberal não quer que o Estado saia do caminho do direito à educação das crianças. Não, a Iniciativa Liberal acha bem que o Estado pague pela educação das crianças. Só não quer é que o Estado pague a escola pública. Quer que o Estado pague os colégios privados. E então aí nós começamos a perceber se aquilo que a Iniciativa Liberal quer defender é o direito das crianças à educação, a uma educação universalista no princípio liberal e republicano, ou se aquilo que a Iniciativa Liberal quer defender é o negócio da educação na perspectiva neoliberal, que faz com que cada dono do colégio possa decidir, quando a família chegar com o cheque ensino na mão, qual é que é o aluno que quer para o seu colégio. E se isso não vai ter o mesmo resultado de desigualdade de classe, de desigualdade racial, de desigualdade de género, se isso não vai ter o mesmo resultado de reprodução social das desigualdades? Porque o que nós queremos é que o Estado se ponha no caminho, sim, da reprodução de desigualdade, da reprodução social das desigualdades. Porque não basta entregar um computador a cada aluno para que, de repente, eles tenham igualdade de oportunidades. Porque há alunos cuja mãe tem o quinto ano e há alunos cuja mãe tem o mestrado. Porque há alunos cujos pais estão em casa porque trabalham 8 horas por dia. E há alunos cujos pais trabalham das 5 da manhã até à meia-noite. E, portanto, a igualdade de oportunidades não é aquilo que a Iniciativa Liberal
pensa.
Muito obrigado,
Sra. Deputada. Obrigado. Para responder, tem a palavra a deputada Joana Cordeiro. Dispõe 3 minutos para fazê-lo. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu trouxe aqui este tema hoje porque, de facto, o tema das oportunidades para as nossas crianças devia ser, efetivamente, um tema que nos preocupa a todos. E devia preocupar-nos a todos, porque o primeiro passo para nós conseguirmos resolver muitos dos problemas é perceber que ele existe. E quando ouvimos aqui o Sr. Deputado Bruno Aragão, do PS, dizer parece que está tudo bem, e como já aqui alguém disse, vivemos num mundo de cor-de-rosa do Partido Socialista, que parece que está tudo bem, mas a verdade é que as políticas não estão a funcionar, porque a partir do momento em que nem todas as crianças têm as mesmas oportunidades, as políticas não funcionam. Que podemos ter feito um caminho, claro, mal era se alguns indicadores não tivessem melhorado. Agora, as crianças não têm todas a mesma oportunidade, e estava a dizer, temos a geração mais preparada de sempre, mas também temos a geração mais imigrada de sempre, porque se as pessoas estivessem bem, não imigravam. Portanto, é isto que eu tenho para responder. A senhora deputada Joana Mortágua, sabe tão bem como eu. Primeiro, quando eu disse que o Estado tem que sair da frente ao investimento. Não podemos complicar todas as burocracias, porque se continuarmos a complicar a vida das empresas e das pessoas para prosperar, claro que não há crescimento económico que resista. E eu queria perguntar-lhe ou comentar que a senhora deputada Joana Mortágua conhece tão bem como eu o bairro do Segundo Torrão, e eu gostava nas suas palavras de perceber se aquelas crianças que vivem naquele bairro com aquelas condições se têm as mesmas oportunidades que outras que não vivem naquele bairro. Claro que não têm, e claro que o Estado não está a resolver o problema daquelas crianças, porque durante a pandemia em que tiveram em casa, não está, enquanto nós não tivermos crescimento económico que nos permita ter um Estado que resolva os problemas,
Senhora deputada, só não é possível o diálogo. O pedido já foi feito, agora está a senhora deputada a responder, faça favor, e todos temos de ouvir a resposta, faça favor.
O que eu queria continuar a referir é que, de facto, nós não podemos continuar a fazer o mesmo que temos feito até aqui e esperar que, de repente, tudo se resolva, porque não vai acontecer. E os vários comentários sobre qual o modelo que nós defendemos, basta olhar para países como a Holanda, os países, todos os países liberais. Então diga, então vamos fazer ao contrário. Depois, quando tiverem, depois avisem-nos em quais é que resultaram as políticas que vocês defendem, porque continuam a não funcionar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, incluindo por ter respeitado o limite de tempo. Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, e eu peço a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que criem condições para que todos nós nos possamos ouvir uns aos outros. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi proclamada pela Organização das Nações Unidas a 20 de setembro de 1959, mas só em 1989, com a adoção por parte da ONU da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal no ano seguinte, é que a criança passou a ser considerada como cidadão de pleno direito. Consagra a nossa Constituição da República, no seu artigo 69, que cabe ao Estado e à sociedade proteger as crianças com vista ao seu desenvolvimento integral, designadamente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão. A todas as crianças deve ser assegurado o direito à proteção e a cuidados especiais, o direito ao amor e ao afeto, ao respeito pela sua identidade própria, o direito à diferença e à dignidade social, o direito a serem desejadas, à integridade física e à segurança, o direito a uma alimentação adequada, ao vestuário, à habitação, à saúde, à educação, à cultura, ao desporto, o direito a brincar de forma livre e criativa, o direito a tempos livres e a participarem na vida em sociedade, o direito a crescerem de forma harmoniosa e equilibrada, o direito a serem acompanhadas pelos seus pais e mães em todas as fases de crescimento e desenvolvimento, entre muitos outros direitos plasmados em diplomas nacionais e internacionais. Direitos que tantas e tantas vezes não saem do papel, No nosso país, a vida cotidiana de milhares de crianças continua marcada por várias formas de negação de direitos, por violência.